CBN Saúde.
Oferecimento ND, Núcleo Diagnóstico e Odontologia Panerari.
E o CBN Saúde começa agora. Hoje o nosso tema, casado com o período Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama. O médico mastologista Dr. Marcelo Felipe Leonardo já está aqui comigo e eu quero primeiro agradecer e cumprimentar o senhor doutor. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, é sempre um prazer, né, estar aqui para ajudar a esclarecer as questões sobre o câncer de mama, sobre as doenças de mama no geral, né? E é um prazer para mim estar aqui.
Antes de continuar, de começarmos a nossa conversa com o Dr. Marcelo Felipe Leonardo, quero avisar os nossos ouvintes que eles podem participar. Você pode mandar a sua pergunta, DDD44, número 98779550, pelo WhatsApp. Participe. Doutor, queria começar falando o seguinte, o câncer de mama é algo que preocupa. Existe hoje uma grande quantidade de tipos de câncer. A maior incidência de câncer em relação à mulher é o câncer de mama ou tem outro que também tem uma incidência maior?
Na mulher, um dos maiores é o câncer de mama, né? Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, né? Mas com certeza o que tem mais impacto é o de mama, né? O que mais vai ter uma morbidade, o que vai causar um tratamento mais agressivo, que a gente deve tomar mais cuidado, com certeza na mulher é o câncer de mama hoje.
Melanoma, o que isso significa?
É um tipo de tumor de pele, né? É um tipo
aquela
de tumor
mancha
de pele.
Que aparece.
Isso, é um tumor de pele escurecido, né?
Agora, no caso do câncer de mama, historicamente ele existe e é preocupante. Quando que ele passou a ter essa campanha, esse foco que a gente tem hoje no combate a ele, na prevenção?
Nós começamos a falar em prevenção desde que ficou mais evidente, né? Ficou com uma prevalência maior o câncer de mama. Por quê? A questão é que quanto mais cedo nós tivermos um diagnóstico, menos agressivo vai ser o tratamento e mais eficaz. Então, desde que houve essa... nós conseguimos enxergar que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, houve essa preocupação em fazer os exames, em orientar que as mulheres fossem atrás, para que tenha um diagnóstico cada vez mais precoce e a doença seja mais eficazmente tratada, vamos dizer assim.
No passado havia muito o preconceito, o tabu em relação a falar do seio da mulher, do câncer de mama. Isso acabou? Ou ainda se sente isso no consultório às vezes ou não?
Olha, com a mídia, né, falando sobre o câncer de mama, houve uma grande melhora nesses casos, né? Era muito comum antigamente nós vermos pessoas que escondem a doença, que têm medo do tratamento, e hoje, felizmente, com essa atuação principalmente da mídia, né, do conhecimento em geral, nós temos muito poucos casos com essa desconfiança em relação ao tratamento, querendo esconder. Hoje é muito mais comum as pessoas falarem mais abertamente sobre isso, né? E isso para nós que trabalhamos com isso é muito importante, porque fazendo o diagnóstico, né, com mais segurança e mais cedo, nós temos uma saúde melhor para todos, né?
Eu quero aproveitar o gancho e falar da nossa ouvinte.
Certo.
A nossa ouvinte, a Virgínia Carvalho, ela tem 45 anos e quando ela tinha 39, ela foi diagnosticada com CDI grau 3, triplo, aí eu queria que você explicasse, traduzisse um pouco a linguagem aí que a Virgínia colocou, triplo negativo. Ela fez uma mastectomia radical, AE, e ela pergunta o seguinte, sobre os avanços na pesquisa desse subtipo e a divulgação do mesmo, no meio médico, como é que está esse tratamento? Eu queria que você explicasse um pouquinho, até para a gente poder dividir com os nossos ouvintes, vá que a preocupação da Virgínia é algo que muita gente tem. O que, que é um diagnóstico de CDI grau 3, triplo negativo?
Isso é muito interessante, né? Porque hoje nós conseguimos avaliar o subtipo molecular de cada diagnóstico. Então nós temos um diagnóstico que é o carcinoma invasivo, que é o nome que a gente dá ao câncer, né? A capacidade de invasão. E só isso hoje é muito superficial. Então nós conseguimos dividir em subtipos moleculares, né? Que é o triplo negativo, o luminal A, o luminal B, os receptores hormonais positivos, o HER2, que é uma proteína que é mutada, né? Isso é um pouco técnico, mas nós conseguimos subdividir os tipos de câncer.
Ele fica mais detalhado o diagnóstico dele.
Isso é muito importante, porque cada subtipo desse tem um tratamento ideal para ele. Por exemplo, o triplo negativo, ele é um tumor um pouco mais agressivo localmente, então a cirurgia tem que ser mais agressiva, vamos dizer assim, mais eficaz. O HER2 é um subtipo que tem mais condições de dar metástases à distância, por exemplo. Né?
Existem... A metástase é a propagação do câncer para outros locais do corpo.
Isso. A metástase é o nosso grande problema. O que mata no câncer de mama são as metástases. Né? É a doença que sai do tecido mamário e vai para outros locais. Isso que é importante em termos de prevenção, porque eu tenho que fazer diagnóstico e um tratamento antes que essa metástase ocorra. Por isso é importante essa divulgação, que nós pegamos esses tumores antes dele dar a metástase. Aí que está o sucesso do tratamento. Por isso que é importante a gente falar, orientar as mulheres que vão atrás de fazer os exames de rotina, porque você ter um diagnóstico primário, que você trate a doença no local, é muito mais eficaz do que ter uma metástase para outro lugar do corpo.
Então, no caso da nossa ouvinte, quando ela fala sobre as pesquisas e a divulgação dessas pesquisas no meio médico, está se avançando muito com relação a esse tipo de tratamento?
Isso. No caso da ouvinte, né, que perguntou, só para deixar ela um pouco mais ciente do que está acontecendo, no triplo negativo, há pouco tempo se está estudando uma nova droga para esse subtipo especial, sabe? Então, no início, nós não tínhamos, só tínhamos praticamente a cirurgia, a quimioterapia habitual, ela não fazia um tratamento adjuvante como o HER2, por exemplo, ou os receptores positivos, e hoje tem uma nova visão desse tipo de tumor que em pouco tempo ele vai ser tratado de outra maneira, né?
Aí tem um ouvinte nosso, até aproveitando, é uma preocupação interessante, o Paulo Marcondes, né, pergunta uma coisa que nós, é um tema que nós já íamos colocar na nossa conversa, mas eu quero antecipar até para dar espaço para a dúvida do Paulo, sobre o câncer de mama em homens. Os sintomas são os mesmos nas mulheres? Como é que um homem pode detectar um câncer e qual a probabilidade dele ter?
O homem, ele também tem câncer de mama, né? A porcentagem é um pouco menor, ele acontece em cerca de 1% dos casos, ou seja, a cada 100 diagnósticos de câncer, um é em homem, câncer de mama, um é em homem, né? E a queixa mais comum, o diagnóstico é feito com a palpação de um nódulo na região retroareolar, normalmente atrás da areola, né? Atrás do bico, vamos dizer assim, em que o homem tem mais tecido mamário. Então,
tá ali qualquer... no bico do seio, a mesma coisa talvez do feminino também.
Isso, exatamente. A diferença do feminino é que, teoricamente, nós temos que ver esses tumores antes deles serem palpáveis, né? Uhum. E como o homem tem uma mama menor, normalmente, ele fica mais palpável, mais facilmente. O que a gente tem que orientar é que qualquer nódulo que o homem palpe, nós temos que avaliar, porque realmente pode ser a doença também, então tem que ser avaliado.
Bom, agora nós temos uma outra questão de outro ouvinte, que é o Valmor Janiewski, acho que é Janiewski. Aí você me perdoe, Valmor, eu talvez esteja aí colocando o seu sobrenome de forma equivocada, mas o Valmor diz o seguinte, ó. É verdade que pelo fato das mulheres depilarem as axilas e usarem antitranspirantes direto na pele, isso pode acelerar o aparecimento do câncer de mama, uma vez que não transpirando inibe liberação de toxinas pelas glândulas ali presentes? Existe uma associação aí,
doutor? Não. Felizmente isso correu até na internet por um tempo, né? Que os antiperspirantes poderiam aumentar a chance de desenvolver câncer de mama, mas não é essa a verdade, né? Essa eliminação do suor ali pela axila não tem ligação algum com a formação dos tumores, né? Não é essa a causa da formação, então o antiperspirante não está ligado em nenhum trabalho de grande escala com o câncer de mama, então pode ser usado sem problema algum.
Eu queria aproveitar essa pergunta do nosso ouvinte e falar do senhor, o uso da internet. Porque como é um tema que preocupa, existe uma campanha nacional em torno disso, e as pessoas vão lá para o Google, né, e digitam, e às vezes têm respostas. Quando se fala de câncer de mama, qual a melhor forma de se orientar quando se fala de informação para prevenção, ou às vezes, como no caso do nosso ouvinte, discuta essas associações entre antitranspirante e câncer de mama?
Eu acredito que tudo é válido, né? Eu acho que, independente da maneira como a pessoa fica sabendo de alguma informação, o importante é ela ter esses cuidados de fazer os exames de rotina, de ir atrás, de se sentir alguma coisa de um médico, né? Para fazer o tratamento, mas a via, como ela enxerga isso, ou pela internet, ou televisão, ou rádio, né? Todos os meios estão ajudando. A gente vê no Outubro Rosa agora, né, que todos se mobilizam e isso é fantástico para um diagnóstico mais precoce.
Ou seja, as pessoas têm o direito de se informar.
Claro, com certeza.
Mas tem que tentar ao máximo ter a maior quantidade de informações sobre.
Isso. É, a informação, ela hoje ela é muito vasta, né? Nós temos, felizmente, esse quadro, né, que as pessoas se informam cada vez mais. É muito comum as pessoas falarem, mas viu na internet, isso é ruim. Não, isso não é ruim. Eu acredito que tudo tem que ser filtrado depois para uma maior informação por um profissional. Mas quanto mais informações obtidas, melhor, porque na grande maioria das vezes as informações estão corretas, né?
Queria fechar esse nosso primeiro bloco também com uma pergunta da nossa ouvinte, a Jéssica Santos. A Jéssica tem 40 anos e ela pergunta que exames são aconselhados na prevenção do câncer de mama ou na tentativa de diagnosticar o câncer de mama.
Certo. O ideal, né, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, seria que se desde a puberdade, desde que a moça fosse bem nova, que menstruasse, começasse já a fazer um ultrassom das mamas. Né, o ultrassom é o principal exame em mamas mais jovens. Então, o ideal é que se faça ultrassom a partir da puberdade anualmente até os 35 anos. Com 35 anos, fazer uma mamografia e um ultrassom de base. Aí, ultrassom uma vez por ano até os 40 anos. E a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom anualmente. Esse é o ideal. Não é o que é preconizado pelo SUS hoje. O SUS ele começa a fazer o exame um pouco mais tarde e faz a mamografia até de 2 em 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela faz exames com mais frequência, né, e começa antes.
A prevenção implica em você ter também um acompanhamento médico para avaliar esses exames. Quer dizer, você tem que ter um médico, vamos dizer que de confiança, importante. Isso. Aquele médico que acompanha o desenvolvimento.
Isso.
Da mulher.
Isso. Normalmente, né, quem faz essa pesquisa, essa rotina de exames é o ginecologista, né, da mulher, que ela passa obrigatoriamente todo ano. Mas nada impede que ela procure um mastologista, né, o médico específico da mama, para fazer o controle da mama. Né?
Estou conversando sobre câncer de mama. Hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo Felipe Leonardo. Nosso tema, câncer de mama, que você pode participar, como uma série de ouvintes nossos participaram, mandando seu WhatsApp, DDD 44 9877 9550. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre a idade em que o câncer de mama aparece, quais os tipos de comportamento que podem ser, né, mais nocivos à saúde, que pode provocar o câncer de mama. Daqui a pouco a gente volta.